Em um ano marcado pela violência contra cidadãos negros, é essencial que a sociedade brasileira reflita sobre a desigualdade racial que deixa metade da população do país à margem de seus direitos. Um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro observou como a Câmara dos Deputados trata a desigualdade e criou um ranking apresentando os parlamentares mais ou menos favoráveis às questões raciais. João Ferri Júnior é o coordenador da pesquisa e conversa com a gente agora. João Ferri, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, eu que agradeço.
Qual é o período que essa pesquisa abrange, João?
Essa pesquisa abrange a legislatura anterior, porque esse ranking ele precisa de um, na verdade, de um acúmulo de decisões, de tramitações de PLs, para que a gente possa calcular. É um ranking que é calculado por meio, é quantitativo, né? Uma coisa, uma fórmula, e ele é calculado a partir do que os parlamentares, no caso os deputados federais, fazem durante a tramitação de projetos de lei que são significativos para a pauta da igualdade racial.
Certo. E quando a gente olha para o parlamento, visualmente a gente nota que há poucos negros no Congresso. Quantos deputados federais se declararam pretos ou pardos?
Ah, eu não sei de cabeça.
Tá, não tem esse dado.
Não tem esse dado de cabeça.
Agora, por que essa pesquisa colocou seu foco nos deputados federais?
Porque a Câmara dos Deputados é uma instância de produção de políticas públicas no Brasil, né? E o Senado. O Senado vai ser próximo, a gente vai produzir um ranking do Senado também o ano que vem.
Certo. Né? E com relação à atuação dos deputados federais nesses temas ligados à igualdade racial, o que a pesquisa revelou?
Então, assim, os números absolutos dos deputados negros é fácil de encontrar. A questão é a seguinte: os deputados negros, por exemplo, principalmente os pretos, eles têm maior probabilidade de serem favoráveis à agenda da igualdade racial do que os brancos.
Sim.
Então, o fato de ter poucos pretos e pardos no Congresso, na Câmara dos Deputados, na verdade, pode ser entendido como uma das causas de você ter uma legislatura que é mais, quando você vê o comportamento da legislatura, ela tende mais contra a agenda da igualdade racial do que a favor, ainda que não seja radicalmente contra, veja bem, é preciso dizer isso, né? As nossas notas vão de menos 10 a mais 10, menos 10 são aqueles deputados que foram muito ativos e votaram contra projetos que tenham dentro da pauta da igualdade racial, e mais 10 são aqueles que foram ativos e votaram sempre favorável, né? E aí você tem no meio disso uma combinação, aqueles que tomaram decisões aqui ou acolá, né? Então você vê a média, né? Ela fica em torno de menos 3, menos 4. Média de toda a legislatura.
Certo. Com relação a esse ranking, como que vocês desejam ou se desejam dar publicidade a essa pesquisa, João?
Os resultados da pesquisa está disponível no nosso site OLB, que é o Observatório Legislativo Brasileiro, então olb.org.br, né? Lá você pode ver o ranking e pode ver também os resultados do ranking. Nós temos outros rankings também, não só da igualdade racial, e pode também ver no boletim Estudos e Análises, tem um boletim no qual a gente analisa com mais cuidado os resultados do ranking.
Você acredita que há uma subrepresentatividade da população negra no parlamento? E se há, qual a maneira de se mudar esse cenário?
Eu acredito, não é fato que há uma subrepresentação. Um colega meu, Luiz Augusto Campos, já publicou vários artigos sobre isso, inclusive. Ele trabalha comigo no grupo de estudos de criminalização afirmativa. A maneira de mudar isso uma das maneiras de mudar isso, de começar a mudar mais rapidamente, eu acho que é criar de fato cotas, da mesma maneira que são criadas cotas para mulheres, né? Porque as medidas tomadas nessa eleição agora não são exatamente cotas, as pessoas não entenderam direito, né? O que a medida tomada agora pelo Supremo Tribunal, pelo TSE, na verdade, Tribunal Superior Eleitoral, foi de fazer com que a verba alocada para cada partido fosse distribuída, no caso dos vereadores, né, fosse distribuído de maneira proporcional à quantidade de candidatos brancos e negros do partido. Mas não existe nenhum critério para o partido adotar ou não, ou seja, ter ou não candidatos negros na sua lista. A gente fez um estudo sobre isso também, esse está na página do GEMA, que é um outro grupo que eu coordeno, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, na qual a gente vê a distribuição racial nessa eleição de 2020 aqui, dos candidatos a vereador. E você vê que varia muito de partido para partido. Então os partidos são livres ainda para escolherem ter ou não candidatos negros. Né? Alguns de fato fazem, outros nem tanto. Os outros são bastante brancos. Né? Então se você criar uma cota como foi criada para mulheres, isso talvez não, isso certamente vai incentivar o maior número de negros nas instâncias da política brasileira, nas instâncias representativas, que não é só o parlamento federal, né? Não é só a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que tem esse problema.
Essa pesquisa ela está disponível onde, João Feres?
Vamos lá, a pesquisa do ranking ela está disponível no site do Observatório Legislativo Brasileiro, cujo endereço é olb.org.br.
olb.org.br. Okay.
E a pesquisa sobre raça nas eleições municipais, candidatos a vereadores, está disponível no site do GEMA, que é GEMAA.iesp, que é iesp.erg.br.
Ok, João Feres, muito obrigado pelas suas informações e sua entrevista aqui também à Rádio Senado. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.